está no ar mais uma edição de E o Vencedor é nas Manhãs 360 da Rádio Observador. Pode acompanhar este programa em direto no YouTube, Facebook e também no site do Observador. E esta terça-feira a equipa das Manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes junta-se também a Alexandra Machado, diretora de Economia, editora de Economia do Observador, e a Sara Antunes de Oliveira.
Esta manhã trazemos à análise o que sobrou do Orçamento do Estado, o que há de novo nos reguladores e também para as poucas novidades no setor da saúde. Há uma nova admissão num serviço de urgências hospitalares que aconteceu ontem enquanto a seleção portuguesa jogava. Sara, não há novidades aqui, ainda assim merece de uma nota, não é? Porque
merece,
já começa a ser quase banal.
Mas a minha nota é para o Paulo Ferreira. Eu não sei se ele está preparado para isto. Ele já está aqui, levantaste umas sobrancelhas.
O que é que eu fiz esta vez, Sara?
É porque o Paulo Ferreira fez, acho eu, sem saber, ele se pensar um bocadinho nisto faz sentido, sem saber, ali no Três Toques, fez a análise perfeita do que se passa na saúde e do que significaram as declarações do Ministro da Saúde ontem. Quando o Paulo Ferreira diz que às vezes confunde-se previsão com o que se deseja a propósito da sua previsão sobre a vitória do Uruguai, é na muxa, porque nós ouvimos ontem Manuel Pizarro dizer um bocadinho, vai dar tudo certo, não se preocupem,
desejo.
Isto vai-se resolver. E compreendo que seja um bom desejo, não é? Eu
claro.
Também desejo isso. Ao nível da previsão, é que não está assim grande coisa, porque ouvimos ontem as declarações do Ministro da Saúde e elas são... Acho que faz falta fazer aqui a anatomia das declarações de ministros da saúde, porque elas começam a corresponder todas à mesma coisa. Eles começam pelo politicamente correto. Primeiro dizem, e disse Manuel Pizarro, há dificuldades, lamento essas dificuldades, temos de as superar. Portanto, estou aqui a reconhecer o problema, a dar o peito às balas. Este é o politicamente correto. Depois vem uma nova máxima que se tornou numa espécie de velha máxima, que é isto é crónico. É sistémico. Quantas vezes já ouvimos isto agora sobre os problemas do país? Portanto, isto já não é um problema que está a acontecer agora, isto é um problema crónico, como se isso resolvesse alguma coisa, atenuasse alguma coisa. Nós já todos sabemos que isto é crónico, mas pronto, vem essa nova velha máxima. E depois chega a contradição, é que isto se calhar não é assim tão crónico, porque diz o ministro, não podemos confundir isso com a situação geral dos serviços. Situações pontuais de dificuldade existirão sempre em todo o mundo. Então, mas isto é crónico ou é pontual? Não podemos confundir o que se passa num hospital com o que se passa no resto dos serviços? Já estamos baralhados. Como é que terminamos isto? Com a desvalorização total. Com Manuel Pizarro, na mesma declaração, a dizer hoje a situação nos hospitais portugueses é muito melhor do que era na segunda-feira da semana passada, hoje a situação dos hospitais da Grande Lisboa está a correr francamente melhor, no geral, os portugueses estão a ser muito bem atendidos nos hospitais públicos. Então, o que é que ficamos? Ficamos nisto. Os chefes de serviço de urgência de Almada apresentaram a demissão porque sentem que não, as pessoas no geral não estão a ser muito bem atendidas nos serviços públicos e eles sentem que não têm condições para atender bem as pessoas. Hoje, a urgência de pediatria do Hospital de Faro vai estar intermitente, vai funcionar 12 horas, depois não vai funcionar outras 12 horas. Crianças que precisem mesmo de ser vistas por um pediatra vão ter de viajar 70 quilómetros até Portimão e, portanto, ficamos nisto. Primeiro é crónico, depois é pontual e depois está francamente melhor. Eu imagino que isto seja mesmo, mesmo o desejo de Manuel Pizarro. Não tenho a menor dúvida, mas o ministro está de facto a confundir desejos com previsões. E isto era o que devia estar a ser previsto, antecipado, resolvido e não está. Estamos em pleno inverno, estamos em pleno outono e inverno, está frio. Nada disto é uma surpresa e estamos agora... Eu estava a ouvir a Ana Catarina Peixoto a fazer o direto lá do metro. Pronto, e agora descobrimos que depois da pandemia as pessoas voltavam a andar de transportes públicos. Descobrimos, era uma coisa não antecipável. E vamos agora por umas carruagens extra para tentar levar as pessoas e estamos no meio do problema a tentar resolver o problema quando isto era tão fácil de antecipar. Eu sei que Fernando Araújo chegou agora ao cargo de CEO do Serviço Nacional de Saúde, Presidente Executivo, mas já começamos a precisar que nos digam alguma coisa sobre o que é que está a pensar, o que é que vai fazer, porque, honestamente, ou isto é crónico, ou isto é pontual, já não sei o que é que isto é, mas é preciso resolver.
Sabes o que é isto, José Manuel?
Olha, não te sei responder, só sei que, de facto, há uma opção por traçar um retrato cor-de-rosa quando as coisas estão, no mínimo, cinzentas, em alguns casos, negras. Uma das notícias desta noite é que ficaram conhecidas as vagas que foram abertas agora para médicos, não é? Havia primeiro um problema, é que em alguns locais foram abertas poucas vagas, aparentemente porque já se tinha a noção de que elas não iriam ser preenchidas. E repare-se, um dos sítios que abriu menos vagas do que costuma abrir foi o Hospital de Santa Maria. E o Hospital de Santa Maria é aquele hospital onde nós temos tido notícias de filas de horas de espera infindáveis. Porquê? Bem, eu estive aqui a ver o que é que os médicos estão a dizer, nomeadamente no Twitter. Portanto, basicamente, nós o que ficaram das vagas que foram abertas ficaram 161 vagas vazias. Balanço final às 2 da manhã. Curiosamente, o médico que faz este comentário tem logo uma resposta no Twitter, dá 55 minutos, de Manuel Pizarro. Portanto, isto é mesmo fresquinho. Desta vez nós estamos apenas a ver as coisas fresquinhas de ontem, estamos a ver coisas fresquinhas há 55 minutos, e ele diz, sim, isto merece reflexão, mas os candidatos da formação geral eram 1798 e as vagas 1874. Fomos buscar muitos médicos que já tinham desistido do SNS. E imediatamente aparece uma senhora que diz, não foram buscar quem tinha ido buscar vagas, foram buscar foi pessoas que não tinham tido vaga em concursos anteriores, na especialidade que queriam e, portanto, estão a trocar de lugar. No maior serviço de medicina interna do país, que é Santa Maria, ficaram vagas vazias. Ninguém quer ser internista. E porquê que ninguém quer ser internista? Há uma outra coisa no Twitter, uma outra informação do Twitter que diz assim, para o ano já não precisam fazer a prova nacional de acesso. A prova nacional de acesso é um exame que dura 24 horas, mas dura o dia inteiro, em que todos os... um exame sobre toda a matéria dos 5 ou 6 anos que dura o curso de medicina, que é para escalonar os alunos candidatos às vagas. E depois diz, já não é preciso fazer isso. Já não é preciso fazer isso porque já ninguém quer ser escravo no hospital em Lisboa a receber 1.300 euros. Portanto, contacte-nos que nós resolvemos este problema, porque se quiser ser escravo, nós arranjamos vaga. Eu acho que isto é um pouco, é o que está a passar, e nós temos uma noção do seguinte: quando a manta é curta, se a gente tapa a cabeça, se tapam-se os pés, se vamos abrir mais, e eu acho muito bem que se abram, não é? Se vamos abrir mais espaço para as urgências e para a recepção nos centros de saúde, e entretanto não há mais médicos nos centros de saúde, provavelmente vamos criar mais pressão sobre os médicos de família, onde já sabemos que há um déficit tremendo. Portanto, se não se resolver o problema, este tipo de problemas, que é os médicos estão com alguma resistência para trabalhar no SNS devido às condições que o SNS oferece. E não estamos a falar apenas dos 1.300 euros, estamos sobretudo a falar do trabalho escravo. Porque quem conhece o que é o começo de vida de um médico nos serviços públicos, sabe que é trabalho escravo. Eu tenho uma familiar nessas circunstâncias e fui acompanhando o que era a vida dela, não é? Portanto, se não se faz uma reflexão sobre isso, de facto, como sugere aquele médico, não vamos a lado nenhum. E eu parece-me que dizer esta semana estamos melhor, sem perceber que isto não é... Não sei, esta semana estamos melhor provavelmente porque houve menos gripes. Quer dizer, porque as vagas de gripes vão e vêm. Não tem nada a ver com as soluções que estão no terreno, porque essas soluções, com as condições que temos, só podem ser coxas e de curto prazo, como de resto se demonstra com esta demissão dos médicos do hospital de que já falou a Sara. Eu, portanto, olha, nem sei bem que nota que ia dar, porque acho que isto merece uma nota bastante negativa para Manuel Pizarro. Mas como Manuel Pizarro ainda está no princípio, eu já não vou para os chumbos diretos, que essas coisas são deixo lá mais para diante, mas vou-lhe dar um 7 por esta intermitência de declarações. Acho que é melhor fazer declarações verdadeiras, mesmo que elas preocupem as pessoas, do que andar a criar cenários cor-de-rosa quando eles, infelizmente, e eu gostaria que eles existissem, mas infelizmente não existem ainda.
Portanto, um 7. Sara, mantens a tua nota para o Paulo Ferreira?
Sim, sim, é um 17.
Ah, é para mim? Ah,
sim, obrigado, sim. Obrigado, é um 17. Sara. Só não é mais alta, porque no que diz respeito ao jogo, falhaste redondamente.
Completamente. Redondamente é o termo, nem uma bola.
Mas vai um 17.
Pronto, mas bem bom.
Posso
bem bom.
Já?
Não. Fica mais um pouco, mas vamos chamar a Alexandra Machado, porque ainda não ouvimos. E Alexandra, tu queres ir buscar aquilo que sobrou?
Eu também dou 17 ao Paulo.
Também dás 17 ao Paulo? Bem,
sim.
Eu sinto.
Só porque sim. Só porque
eu
sim.
Não consigo, eu não consigo 20. Sair desta porta, depois estou inchado que eu fico, ok.
És tu e o Júlio, não se vai aguentar isto.
Alexandra, mas tu queres ir ao que sobrou do orçamento do Estado, é isso? Nada se perde, tudo se aproveita?
Olha, eu deve ser ainda um bocadinho de trauma que eu ainda tenho do processo orçamental.
Das tuas 1.800 propostas de alteração.
As minhas, infelizmente, não são.
Não são
minhas,
as tuas, mas tiveste que as percorrer.
Aí é que tínhamos um orçamento bom, se fossem minhas. Não, mas quero partilhar com vocês o meu cansaço sobre o processo orçamental. Enfim, já foram ditas 1.800 propostas. Só foram aprovadas da oposição mais ou menos 70, mas não é sequer das propostas aprovadas que eu hoje queria falar. Queria falar mesmo das que não foram aprovadas. E não vou falar de 1.700 propostas mais ou menos. Aqui também já se tem falado aqui, eu pelo menos já referi isto acho que várias vezes e penso que o Paulo também, e daí o meu 17 para o Paulo, que estas coisas de se querer meter tudo e mais um par de botas no orçamento é uma especificidade nacional que não deveria acontecer. Mas penso que desta vez há coisas que deveriam estar e que ficaram de fora. Há várias medidas que o Governo já anunciou que pretendia avançar e que até alguns partidos fizeram propostas para incluir essas medidas no orçamento e, pura e simplesmente, o PS chumbou-as, enfim, sem as discutir sequer. Vários exemplos. Vistos Golo. António Costa já admitiu que eram para ser revistos. O PS nem discutiu o assunto no orçamento. Havia propostas nesse sentido. Portagens. O Governo já disse que era impensável aumentos de 10%. Nada está no orçamento do Estado. Incentivos fiscais para a inovação. É uma coisa um bocado técnica, mas é o chamado CIFID. O Governo já disse que ia fazer alterações e até disse que algumas propostas que estavam no âmbito deste orçamento iam no bom sentido, mas nada foi colocado no orçamento. E agora Fernando Medina vem falar novamente de incentivos ao mercado de capitais e à poupança. Até o ECO, enfim, já avançou com algumas medidas que estariam a ser pensadas, mas mais uma vez nada está no orçamento. E até havia propostas de alguns partidos para a promoção da poupança e não foram sequer discutidas. Ou seja, se por um lado se tenta, ano após ano, colocar o receio na betesga, no orçamento do Estado, desta vez o Governo deixou de fora algumas das medidas que, a meu ver, até podem ter algum impacto financeiro e que deveriam estar no documento que é de contas nacionais. Já agora, em relação às medidas de incentivo ao mercado de capitais, bem, vou ficar à espera de um milagre, porque há anos, que ouvimos falar disto e que nada se faz, e o mercado de capitais nacional é bem conhecido, o estado em que está. E a minha questão é essa, porque é deixar de fora estas medidas? Será que é para depois fazer show-offs de anúncios e mais anúncios? Ou é porque se percebe que o processo orçamental é confuso e que ninguém percebe no final o que é aprovado? Bom, tenho algumas dúvidas sobre o porquê ou porque é que se inscreve umas coisas e não se inscreve outras. E só um parênteses para lembrar um inquérito do INE, acho que era do INE, que dizia que 45%, ou seja, quase metade dos portugueses, pede ajuda na altura de fazer a declaração de IRS. E isto diz muito de como estes processos são complicados e são morosos e as pessoas não os percebem. O Simplex claramente não chegou ao Orçamento do Estado e deveria chegar ao Orçamento do Estado. E por isso, por essas coisas que deveriam estar e não estão, e coisas que estão que não deveriam estar, a minha nota para todo este processo, e em particular para Fernando Medina, porque agora vai começar a anunciar medidas avulso, a minha nota para Fernando Medina, que não pode ser muito positiva também, enfim, não vai o chumbo direto, porque acho que também não é caso para isso, mas fica ali pelo 9,
Um 9 para o Ministro das Finanças.
E para ver se fazemos um processo orçamental um bocadinho mais...
Pois, mas isso não depende só dele, não é? Depende,
não depende.
Sobretudo dos partidos da oposição. É
de
complicado
tudo.
Limitar.
É de um conjunto, não é?
Mas é a cultura que está instalada, de facto. Cabe lá tudo. Aquilo é uma mercearia, de facto, surreal.
Mas o que lá está depois não devia estar. Portanto,
exato,
as medidas fiscais
exato.
Claramente deviam estar, não é?
Exato. E já agora que aproveita é para limpar uma série de benefícios fiscais. Eu acho que estão 500 benefícios fiscais
sim.
em vigor no país.
Certo.
Muitos já ninguém sabe que existem, estão para lá. Nem
estão
se sabe,
numa gaveta.
Estão numa gaveta, nem se sabe qual é o retorno que tem. É suposto, quando se dá um incentivo fiscal, ter um objetivo de política pública, não é?
E tipo, haver um acompanhamento.
Eu com este benefício, e um acompanhamento.
Oh, Paulo, agora sermos organizadinhos. Oh, que
bom, mas por falar em
limpar a legislação de... dos anos 70 e 80,
sim,
não é? Ainda
claro.
Andamos a limpar essa legislação.
Eles portanto, agora querem fazer a limpeza de inverno. A Sara está com ar de desprezo, mas a limpeza de inverno faz-se nesta altura, é assim que se faz. Paulo, por falar em anúncios, vamos avançar.
Anúncios
de
Fernando
Medina.
Eu também tenho uma nota e é positiva, porque ontem tomaram posse 6 elementos para as administrações da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que é o regulador do mercado de capitais, e para a ASF, que é a Autoridade de Supervisão dos Seguros e de Fundos de Pensões. Assim, de uma assentada, tomaram posse numa cerimónia única, nós vimos nas televisões. Aliás, as declarações do Ministro das Finanças sobre os incentivos à poupança foram
sim.
feitas aí nessa tomada de posse. Portanto, uma assentada 6 e hoje, muita atenção, porque vão tomar posse mais 5 administradores do Banco de Portugal. Ora bem, assim em 2 dias, 6 e 5, 11, se não me falham as contas, administradores de entidades reguladoras que tomam posse e que começam a trabalhar no dia 1, daqui a 2 ou 3 dias. Isto parece, de facto, uma governação por atacado, não é? Como já dissemos aqui esta manhã, parece uma espécie assim de um cash and carry de nomeações e tomadas de posse. Mas, de facto, o que aconteceu ontem e vai continuar a acontecer hoje reflete apenas uma coisa, que é desleixo e desprezo pelas instituições, neste caso, por instituições reguladoras. Porquê? A maior parte destas pessoas que tomaram posse já o deviam ter feito há 3 anos, 2 anos, 1 ano. Porquê? Porque são mandatos que foram acabando, entretanto, uhum. e as instituições, as entidades reguladoras têm uma série de regras, têm mandatos desencontrados, isto é, não começam, as administrações não começam todas ao mesmo tempo e acabam ao mesmo tempo, não podem muitas vezes repetir mandatos, têm mandatos únicos e, portanto, exigem que, obviamente, que haja algum cuidado e que haja um trabalho constante de, obviamente, nomear pessoas para cargos que vão ficando vagos. Durante anos, os antecessores de Fernando Medina, Mário Centeno e João Leão, simplesmente deixaram estas administrações à míngua, isto é, não fizeram o básico, que é encontrar pessoas que nomeiam, obviamente, de acordo com o seu currículo, para preencher estas vagas nas administrações, porque os mandatos vão acabando, obrigando até as pessoas que estão nos cargos e que sabem que não vão continuar, muitas vezes porque não podem, a estar num compasso de espera, muitas vezes 1 ano, 2 anos, estão ali em extensão de mandato, sem saber quando é que acabam.
Sem poderem seguir com a sua vida,
até uma questão de respeito pessoal. Vamos lá entendermos, é assim, se estas administrações têm pessoas a mais, então mude-se imediatamente
claro.
A lei, mudam-se os estatutos e deixam de ser 5, passam a ser 4 ou 3, ou deixam de ser 7 e passam a ser 5 ou 3, e por aí fora. Se elas estão na lei e se o desenho da instituição foi feito desta maneira, eu imagino que elas sejam necessárias. Se não são necessárias, então corte-se com aqueles cargos. Agora, este arrastar de 2 anos, 3 anos é uma coisa penosa, é uma falta, é um desleixo absoluto, é um desprezo pelas instituições, pelas pessoas e é uma menorização do papel das entidades reguladoras. Fica a ideia que até pode ser propositado, que no fundo há aqui um quase vergar, obrigá-los a vergar a espinha de alguma maneira, tipo, vocês só ficam com a administração completa quando eu quiser, porque eu sou ministro e eu tenho esse poder. E enquanto eu não quiser, vocês vão-se desenrascando como podem. Bom, felizmente acabou ontem e acaba hoje. Durante algum tempo vamos ter, finalmente, passados anos, as administrações completas, como o próprio Ministro das Finanças disse, que em vários anos os 3 reguladores financeiros passarão agora a trabalhar com órgãos de administração completos, coisa que não acontecia há muitos anos. E eu acho que...
Vais dar uma nota positiva?
Vou dar um 12 a Fernando Medina, enfim, não é muito mais alta, acabou de chegar, meio ano, está a resolver este assunto, mas a liderança do governo
sim.
é a mesma e, portanto, e devia haver mais cuidado.
Aqui fica
com isto,
claro. A casa arrumada. José Manuel Fernandes, estamos mesmo no tempo de compensação, mas eu não posso deixar de te ouvir sobre a análise ao 11 de Fernando Santos. Queres alinhar também na onda dos comentários do futebol?
Não, não, quero acompanhar as notas de hoje. Eu acho que o Paulo levou 17, não foi? 16
ou 17? 17.
Mas eu vou dar um 18.
Eu
vou dar um
18. Caramba.
Eu vou dar um 18, vou dar um 18 a Marcelo Rebelo de Sousa, que ontem fez um comentário sobre o jogo de futebol, classificando os jogadores, dizendo como é que cada um deles tinha jogado. E eu estava aqui a ouvir a Rádio Observador e penso que foi... Eu não sei, foi o Inácio que disse, que perguntou porque é que nós não contratávamos imediatamente o Marcelo Rebelo de Sousa como comentador para os nossos programas de desporto. Sim. E de facto ele acertou em tudo, quer dizer, parece que aquilo, eu não vi o jogo, mas aparentemente para os nossos comentadores a análise estava perfeita relativamente à prestação do Pepe, do Ronaldo, do Bernardo Silva, dessa gente Cacelo. Toda e do próprio treinador. Fez tudo muito bem, portanto o nosso comentador de futebol... Tem um 18. É pena que o Presidente da República não mereça uma nota tão elevada, mas isso já é outra
questão. Esqueçamos isso.
Para Deus, um bom comentador de futebol.
Esqueçamos isso.
Até amanhã no E o Vencedor.
Até amanhã.